pela ação do governo do Partido Socialista, ou em particular deste Ministro da Administração Interna, as coisas estão a correr muito bem. É uma leitura, diria eu, para lá de Bagdá. Para lá de Bagdá. E não digo para lá de Bagdá por acaso, é porque era em Bagdá que havia o célebre Ministro da Propaganda que viam-se tanques a passar atrás e ele achava que a guerra estava a ser ganha. E, portanto, é isso que nós temos, propaganda e mais propaganda. Eu diria, ao contrário, que este Razi tem números positivos globalmente, apesar de tudo aquilo que tem acontecido na administração interna. Ou seja, apesar da forma errada e tardia com que se reagiu ao caso do cidadão ucraniano, apesar do caso das golas inflamáveis, apesar dos erros e dos disparates relacionados com o Zemar e com o Admira, apesar de se negar o problema dos desembarques de imigração ilegal no Algarve, apesar de não se ter feito nada para controlar os festejos do futebol, apesar de se ter repetido o erro pouco tempo depois na cidade do Porto com a Champions, apesar de tudo isto, os números globais são positivos. E apesar também da falta de investimento, como também já aqui foi referido, porque de facto nós temos número de investimento que em alguns casos ronda os 45%. Noutros casos, por exemplo, em termos de equipamento, não ficou sequer um investimento em metade. Em postos da GNR, por exemplo, estavam orçados em 60 milhões, foram executados 4 milhões. Taxas de execução...
Deputado, para terminar.
Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Taxas de execução baixíssimas, ausência de subsídio de risco, ausência de apoio real. Essa é a realidade num governo que está, deste ponto de vista e num ministro em particular, cada vez mais desautorizado, cada vez com a sua credibilidade mais afetada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pureza, a palavra é sua agora. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. É bom termos um relatório que nos apresenta uma realidade de baixos índices de criminalidade violenta, é, evidentemente. É bom termos um retrato do país que tem como traço essencial baixos índices de insegurança, enfim, que afeta gravemente a vida das pessoas, claro que é. E, portanto, primeira nota, evidentemente que há neste relatório motivos para, enfim, olharmos com algum agrado para aquilo que é a realidade portuguesa. Isto dito, é completamente diferente de fazer sobre isto uma leitura mais ou menos épica de que se trata de um resultado que foi conseguido graças à intervenção política decisiva nesta matéria. Bem sabemos, já foi dito por vários deputados e eu associo-me a essa opinião, que grande parte do que acaba de ser aqui referido como baixa de alguns índices de criminalidade, tem tudo a ver com a circunstância de confinamento, tem tudo a ver com essa circunstância anormal. De alguma maneira, podemos dizer que se informatizou a atividade das pessoas, de muitas pessoas, e informatizou-se também aquilo que são fatores de insegurança e que são fatores de criminalidade particularmente importantes. E, portanto, agrado, sem dúvida, mas o agrado que tem que ser realista, tendo em conta aquilo que são as circunstâncias que vivemos no ano a que se refere o relatório. Isto dito, Sr. Ministro, Senhoras e Srs. Deputados, eu creio que vale a pena apontar alguns setores que são cobertos pelo relatório e que a nós, Bloco de Esquerda, nos merecem uma atenção particular, digamos assim. O primeiro tem justamente a ver com violência doméstica, naturalmente. O Sr. Ministro já teve a ocasião de sublinhar aquilo que é importante ser sublinhado, isto é, que é a tipologia criminal mais participada, nas suas diversas formas, e que entre os crimes contra as pessoas, a violência doméstica é, de acordo com o Razi, o crime com maior incidência, cerca um bocadinho acima dos 30%. Isto, portanto, leva a que, evidentemente, continuemos a dar, enquanto sociedade, enquanto Parlamento, enquanto responsáveis políticos, toda a atenção à prevenção e à repressão destas situações, porque a descida do número de casos, evidentemente que não pode sossegar nem o Governo, nem afrouxar as medidas de prevenção e de proteção nos casos de violência doméstica. A segunda área que eu queria referir prende-se com o tráfico de seres humanos, para dizer que, como resulta claro do Razi, a maioria dos casos que são reportados ou que são objeto de referência em matéria de tráfico de seres humanos, sem surpresa, dizem respeito a situações de exploração laboral. Apesar de tudo, vale a pena sublinhar que o RASI dá conta de que foram realizados menos inquéritos nesta matéria e, portanto, isto significa que se trata de um dado que é preocupante porque está certamente retratado por defeito e não com o rigor que mereceria a pena acontecer. O terceiro campo que nos merece particular atenção é do crescimento dos movimentos radicais de extrema-direita. O relatório alerta para o aumento desses movimentos e para a sua disseminação de propaganda e de, designadamente, de propaganda negacionista no âmbito da pandemia. E quero citar o relatório quando diz que se recomenda dar continuidade à intervenção sobre fenómenos de violência, criando mecanismos dissuasores de comportamentos racistas, xenófobos, sexistas e demais manifestações de intolerância, estimulando o comportamento cívico e a tranquilidade na fruição dos espaços públicos. Finalmente, uma última nota, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados, para me referir a uma ausência, diria eu, neste relatório e que se prende com a insegurança e os crimes praticados em função da orientação sexual. Porque, na verdade, se trata de uma matéria que é de particular sensibilidade e porque, como bem sabemos, podemos não estar a falar de um grande número de casos, mas estamos seguramente a falar de casos que são de uma extrema violência, quer de natureza física, quer de natureza simbólica. E isso introduz, claramente, fatores de insegurança, enfim, num grande conjunto de pessoas do nosso país. Conviria, por isso, Sr. Ministro, que houvesse uma maior atenção a este segmento da nossa realidade.
Soltado,
e termino, Sr. Presidente, e que próximos relatórios de segurança interna nos conseguissem dar um retrato mais fiel daquilo que é a realidade do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista qualitativo. É isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e Srs. Deputados. Naturalmente que, sendo este relatório sobre 2020, ele está muito marcado pela pandemia que todos temos vindo, com que todos temos estado confrontados. E relativamente a isso, é óbvio que esta situação tem consequências relativamente à diminuição de alguns tipos de criminalidade e ao aumento de outros, como já foi referido. E aí a preocupação com a violência doméstica é uma preocupação legítima, a preocupação com o aumento das burlas informáticas é obviamente uma preocupação que tem de estar presente. Bom, mas também esta situação se traduz numa grande exigência relativamente aos profissionais das forças e serviços de segurança. E daí é justo enaltecer a importância que esses profissionais têm tido, o esforço que lhes tem sido exigido por esta situação e a forma dedicada e competente como as forças de segurança têm respondido a esta situação. E vale a pena, de facto, uma palavra de reconhecimento para estes profissionais e para a qualidade das nossas forças de segurança perante um desafio tão exigente como tem sido as suas funções no quadro desta epidemia. Eu creio que tem sido referido aqui que de há vários anos para cá, e de há vários governos para cá, que de facto os níveis de criminalidade têm vindo a ser reduzidos. E portanto podemos dizer hoje que, quer em termos absolutos, quer em termos relativos, Portugal tem uma boa posição enquanto país seguro, pode-se apresentar perante o mundo e perante si próprio como um país seguro. Mas há uns anos atrás, e refiro-me particularmente ao final do século XX, não era assim. Não era assim. E o que é que fez com que tenha sido assim? É que houve alterações significativas e uma delas tem que ver com a chamada Lei da Droga, que foi aprovada há cerca de 2 décadas. Porque grande parte da criminalidade que nós aqui a discutíamos tinha que ver, estava associada à toxicodependência, estava associada aos pequenos traficantes que eram ao mesmo tempo toxicodependentes. Era o roubo prosticão na via pública, era o roubo de autorrádios, era o assalto a automóveis, o assalto a residências. E, portanto, é bom referir que as alterações legislativas que a direita tanto contestou no final do século XX, em matéria da droga, tiveram um impacto muito significativo em matéria da segurança e tranquilidade dos cidadãos. Por outro lado, o abandono também da política de concentração dos efetivos policiais, em que muito destacou o então ministro Dias Loureiro, ministro da Administração Interna de Cavaco Silva, que apostava nas super esquadras, na concentração das forças policiais, e essa política foi abandonada em nome de uma política de proximidade às populações por parte das forças e serviços de segurança, que nós sempre defendemos e que também, de facto, teve impacto significativo na melhoria das condições de segurança. O Sr. Deputado Duarte Marques, que ainda há pouco elogiava o facto de Portugal ser um país seguro, pois visto está a mudar de opinião. Bom, mas, ou pelo menos isso irrita-o. Bom, mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, se me permitirem, eu creio que há aspectos que merecem uma atenção particular em face dos dados deste relatório. Em primeiro lugar, é preciso melhorar a execução da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos, que está a um nível reduzido, designadamente no que diz respeito às infraestruturas. Bom, eu sei que no tempo do PS e CDS não havia lei nenhuma, porque eles acabaram com ela. Mas apesar disso, uma execução de 50%, se o Sr. Deputado Duarte Marques dá licença, Sr. Presidente, eu concluirei. É que, de facto, a taxa de execução em matéria de infraestruturas é reduzida e tem que se adotar mecanismos, como designadamente em matéria de recrutamento efetivo se adotou no Orçamento do Estado para 2021, que é haver transições de saldos para que este dinheiro não se perca e para que, de facto, aquilo que está previsto ser investido em infraestruturas seja efetivamente investido.
Para terminar, Sr.
É importante, Sr. Presidente, que, se me deixarem terminar, continuar o esforço de recrutamento de efetivos que permita combatar déficits muito antigos em matéria de efetivos de Força e de Segurança, e é preciso dar o devido reconhecimento aos profissionais. E para isso, os trabalhos que estão em curso relativamente à futura atribuição do subsídio de risco têm que ser bem-sucedidos. E há sinais preocupantes nessa matéria, para os quais eu queria aqui alertar, porque era importante, para além das palavras de enaltecimento, haja atos de reconhecimento do trabalho dos profissionais das Forças de Segurança, e aí um subsídio de risco condigno é fundamental para que esse reconhecimento passe das palavras aos atos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava, Sr. Ministro, por lhe dizer que hoje o que o Sr. Ministro devia dizer primeiro quando chegasse aqui, independentemente da matéria que estivéssemos a tratar, é o vergonhoso suplemento de risco que foi atribuído às Forças de Segurança. Inacreditável, depois de anos de luta, que estes homens e mulheres continuem a ser tratados desta forma vergonhosa. Mas ver o PCP defender aqui a política de segurança do Governo Socialista como se estivesse tudo bem, como se tudo estivesse bem. O PCP que há uns anos reivindicava, quando estava o PSD e o CDS no poder, mais homens, mais meios e mais políticas de segurança, agora transformou-se. É mais PS, mais PS, mais PS e menos segurança. É incrível ver como é possível que a geringonça continue a abafar tudo o que é possível. Mas também, Sr. Ministro, deixe-me dizer, chegar a este plenário e dizer somos o país mais seguro do mundo, olhem para os dados, e aponta crimes que é evidente que um país em confinamento nunca podia aumentar. É o mesmo que dizer-lhe, desculpe lá o exemplo, não me leva mal, dizer que diminuíram os crimes rodoviários porque está toda a gente fechada em casa. É, quer dizer, não lembra ao careca uma coisa destas. Chegar aqui e fazer um exercício de propaganda como nunca antes se viu. Vou terminar, Sr. Presidente, que sei que o meu tempo está a terminar, apelando a que o Sr. Ministro olhe por uma vez para os dados da execução orçamental em matéria de segurança e para a política de infraestruturas que o seu partido apoiou e que só em 30% foi executada. Dados são isto, factos são estes. O resto é propaganda socialista montada de manhã à noite para enganar quem estiver lá fora a ver. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador, do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Estamos a discutir hoje o relatório de segurança interna relativo ao ano de 2020 e afirmamos uma vez mais que a segurança interna é um eixo fundamental do Estado de Direito Democrático e um pilar essencial para a liberdade dos cidadãos, contribuindo para uma sociedade que queremos livre, tolerante, justa e democrática. Infelizmente, nem todos nos acompanham. Não poderia deixar de sublinhar nesta sede a importância e o sucesso da presidência portuguesa em avanços significativos no âmbito da área das migrações, como o regulamento da Agência de Asilo da União Europeia, que será responsável por melhorar o funcionamento do Sistema Europeu Comum de Asilo ou o acordo obtido quanto à diretiva Cartão Azul Blue Card. Na área da cooperação policial e segurança interna, saudamos, esta bancada saúda ao Governo, pela orientação geral relativa à revisão do Regulamento Europol, a par da adoção